Olá, cripto traders! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo depende da hora em que você se dedica a transformar sua merrequinha em um merrecão.
Puta que o pariu, Bitcoin. Eu sinceramente não sei de onde você tira tanta energia, cara.
Tem que animar a galera, né, Drica?
Animal cacete, Bitcoin. Como é que você consegue ter esse sorriso no rosto com o mercado inteiro enfiado nessa lama desgraçada? Tipo, a nossa análise de hoje é um show de horrores, cara. É um verdadeiro banho de sangue nas telinhas. A casa caiu legal pra sardinhada hoje.
É bear market, né, Drica? Os ursos estão soltos.
Tão soltos e tão com fome, porra. Hoje a gente vai ter que destrinchar esse cenário macroeconômico global que tá simplesmente sufocando tudo que é ativo de risco. E aí tem o Bitcoin fingindo uma força patética ali nos 70 mil dólares. E claro, tem um hack inacreditável de uma burrice colossal, sério, na rede Solana, que derreteu o DeFi dos caras.
Nossa, esse hack foi tenso mesmo.
Foi ridículo, Bitcoin. E para coroar essa merda toda, o ouro clássico tá simplesmente esfregando na cara do Bitcoin o que é ser um ativo de refúgio de verdade no meio de uma quase guerra. Tá foda, Bitcoin. Tá muito foda.
Calma, Brica. Respira, mulher. Toma uma aguinha aí. É bear market, a sardinha da chora, a gente ri. É o ciclo da vida do trader, cara. Mas ó, antes da gente mergulhar nesse poço de desespero e indignação que você acabou de descrever, eu tenho um recado espetacular para a comunidade.
Manda bom então, porque de ruim o gráfico tá cheio.
Prestem muita atenção, Crypto Traders. O site central crypto.com.br estará estreando em sua versão 3.0 e definitiva muito em breve. É isso mesmo, galera. O site está em fase de auditoria técnica e de segurança para lançamento.
Ah, até que enfim, né? A gente precisava dessa ferramenta no ar logo.
Demais, Drica. E ó, eu já dei aquela espiada marota nos bastidores e, caraca, tá lindo demais. Super leve, funcional, tá com muitos indicadores web novinhos em folha, novos indicadores para o seu TradingView e, tipo, muitas vantagens que só tem na Central Crypto Traders. Aguardem, porque tem a gente e muita análise de peso chegando por lá.
É bom mesmo que esse site novo tenha a ferramenta pesada, indicador de ponta Bitcoin. Porque, na moral, com essa macroeconomia, a galera vai precisar de um milagre e de muita leitura gráfica também para não ser liquidada no primeiro pavio, sabe? O mercado tá uma verdadeira lama.
Total. A pressão tá vindo de todo lado, né?
De todo lado, cara. Pensa comigo, na sexta-feira passada, dia 4, entraram em vigor aquelas benditas tarifas recíprocas de 10% sobre mais de 50 países. E a porrada maior, as alíquotas mais violentas de importação, elas estão agendadas para o dia 9 de abril.
É amanhã já, caraca.
Pois é. E o resultado disso? Bitcoin. A gente já viu os mercados asiáticos sangrarem de forma generalizada no fim de semana inteiro. Essa pressão vendedora no macro não é brincadeira, meu. Ela esmaga a liquidez de tudo, seca o dinheiro do mundo, sacou?
E aí a gente olha pro Bitcoin e chora de rir do desespero dos pangarés, né, Drica? Porque no finalzinho do domingo, bem no apagar das luzes daquele fechamento semanal, o BTC deu aquele famoso spike, né?
Ah, o voo de galinha.
Os 69 mil e passou a segunda-feira inteira tentando sustentar a faixa dos 70 mil dólares. Mas, ó, Drica, eu tenho que confessar uma coisa. É como acelerar um carro na banguela, cara.
Bem isso.
Faz um barulho absurdo, gira o motor, gasta gasolina, chama a atenção da rua inteira, mas o bicho não sai do lugar.
Exatamente, Bitcoin. E me dá uma raiva profunda olhar para esse gráfico diário, cara. Eu destrinchei essa porra hoje de manhã e na boa. É uma piada de mau gosto com a cara do trader. O rompimento daquela LTB, sabe, a linha de tendência de baixa?
Isso, a galera do Twitter tava em polvorosa com isso.
Tava, porque são uns manezões. Esse rompimento foi o que eu chamo de rompimento pela porta dos fundos. A galera comemora, mas não entende o porquê da coisa mecânica, sabe?
Falta leitura de volume, né?
Total. Não teve força direcional, Bitcoin. Não teve volume institucional entrando pesado no spot e rasgando a resistência com vontade. O preço simplesmente vazou para cima porque lateralizou tanto, mastigou tanto ali naquela região que o espaço geométrico do triângulo estreitou e a inércia empurrou para fora. Não tem um pingo de convicção compradora ali, Bitcoin. É pura falsidade ideológica no gráfico, porra.
Falciane total, cara. Mas ó, peraí, Drica, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Porque a sardinhada abre lá as redes sociais e vê uma chuva de analista falando de lua. A galera aponta pro gráfico e diz, tipo, ah, Bitcoin mais, o MACD cruzou para cima. O RSI passou de 50 e tá ganhando tração. O estocástico disparou.
Ah, não me fode com o oscilador agora, Bitcoin.
Ah, mas me responde, se tem tanto indicador técnico tradicional apontando para cima, como é que você me diz na cara dura que não tem força?
Puta merda, Bitcoin. Nem me fala desses osciladores tradicionais hoje que eu infarto aqui ao vivo, caralho. Eu preciso alertar a galera urgente sobre isso. Sim, o estocástico disparou, beleza. O Wave Trend tá ali beliscando a linha zero. O MACD cruzou bullish e o RSI tá acima de 50. Tudo lindo no papel, né?
Parecem sinais claríssimos de lua, ué.
Parecem, mas a galera esquece a mecânica por trás da porra do indicador. Osciladores medem o momento histórico recente do preço, cara. Eles são matematicamente cegos pro caos que tá acontecendo lá fora no mundo real. Eles são um termômetro quebrado pelo caos macroeconômico Bitcoin.
Explica melhor isso para a comunidade, Drica. Como assim o macro quebra o indicador? A matemática não é exata.
É simples, Bitcoin. Imagina que o indicador tá dizendo que o teu carro tá embalado a 100 por hora. Mas tem uma carreta atravessada na pista chamada risco geopolítico. Quando o medo macroeconômico bate forte, os algoritmos institucionais que operam robôs de alta frequência não querem nem saber se o teu RSI tá bonitinho apontando para cima.
Eles operam por gatilho de notícia, né?
Exato. Saiu uma manchete de risco de guerra, eles despejam o ativo no mercado à vista na hora, liquidando a posição. Não adianta nada olhar o oscilador se a galera não entende que a verdadeira barreira de concreto armado tá lá na EMA 55 diária e também no Fibo de 0.5, lá na cravada dos 70.876 dólares.
Essa resistência tá osso duro de roer.
Tá impossível. Enquanto não fechar a porra de um candle diário gordo e convicto acima dessa linha, o Bitcoin tá só se segurando acima daquele POC de 67.500 por pura inércia, cara. E a EMA 8 tá lá só de enfeite.
Ah, e esse POC do 67K é a verdadeira trincheira psicológica do mercado agora, né, Drica? É ali no Point of Control que rolou o maior volume de negociação recente.
Aham, a briga tá toda ali.
Então, se perder essa região, os pangarés que compraram um topo entram em desespero absoluto e a gente vê aquele dumping em cascata, engolindo suporte, engolindo a EMA 8, engolindo tudo.
Perfeito, Bitcoin. A leitura é exatamente essa. E pra provar pra você e pra todo mundo que essa altinha até os 70 mil é farsa, é só olhar pra nossa setup lá no CVD Chart. A famosa vela lilás acendeu piscando na nossa cara hoje.
Opa, vela lilás é perigo. O que o fluxo tá dizendo?
O CVD, que é o Cumulated Volume Delta, mede o saldo das ordens a mercado, né? Os caras batendo na compra ou na venda com urgência. E o CMF, que é o fluxo de dinheiro de shaking, mede a pressão compradora real. E adivinha, os dois estão despencando, cara. O preço tenta subir e os indicadores de fluxo real caem. É uma divergência bearish brutal, Bitcoin. Sabe o que isso significa na prática?
Significa que só tem baleia de derivativo brincando no parquinho, não é não?
Exato, caralho. Significa que não tem dinheiro de verdade comprando o ativo no mercado spot. São essas baleias desgraçadas de derivativos manipulando o preço lá no mercado futuro só para ir caçar liquidez de quem tá alavancado igual um idiota.
Fazendo o famoso short squeeze na galera.
Só isso. Essa altinha é puro fechamento de short Bitcoin. O cara que tava vendido toma um aperto, é estopado e o sistema é forçado a comprar para cobrir a posição dele, sacou? Isso gera uma alta totalmente artificial. Não é acumulação de tubarão, não tem dinheiro novo entrando na base, é um castelo de cartas pronto para desabar no primeiro espirro que o S&P 500 der.
Cara, é impressionante. É assustador ver como o Bitcoin tá totalmente sem estrutura técnica e fundamental no curto prazo. Tá tudo oco por dentro, né? Sustentado por pura alavancagem de corretora.
Tudo oco e podre.
Mas olha, se a gente acha que a falta de fundação e estrutura no BTC tá ruim, Drica, vamos conectar os pontos e falar de uma quebra de estrutura total. Vamos falar do desastre monumental do fim de semana no mundo DeFi da Solana, cara.
Caraca, Bitcoin, não me lembra disso, que o meu sangue ferve de um jeito que você não tem ideia.
Ah, eu sabia que você ia espumar com essa história.
Esse exploit da Solana me deixou possuída de ódio, Bitcoin. A galera confia o dinheiro suado em protocolo que parece seguro,
tem auditoria de mentirinha e olha a merda que dá. O Drift Protocol, que era simplesmente uma das principais plataformas DeFi da rede deles, tinha mais de 550 milhões de dólares travados em TVL, cara.
O total value locked dos caras era gigante, né?
Monstruoso! Era uma vitrine do ecossistema deles. E aí o que acontece? Presta atenção. Em 12 malditos minutos, os atacantes conseguem evaporar 285 milhões de dólares. É de longe o maior exploit desse nosso ano de 2026, um vexame histórico que mancha todo o setor cripto, não só a Solana.
Que foda, meu. 285 milhões em 12 minutos. É muito dinheiro sumindo muito rápido. E o pior é que a Elliptic e o pessoal do TRM Labs já rastrearam o fluxo na blockchain e apontaram o dedo diretamente pro Lazarus Group.
Tinha que ser, né?
Aqueles mesmos hackers implacáveis financiados pelo governo da Coreia do Norte. Os caras não brincam em serviço, Dica, eles varrem tudo. Mas ó, o que me deixa cabreiro não é nem a sofisticação do ataque deles. É o mecanismo de como a porta do cofre tava, tipo, escancarada.
É aí que entra a minha indignação Bitcoin. Puta que o pariu, porque a sardinhada lê a manchete e acha que foi um bug no código mega complexo, sabe? Um 0D exploit impossível da equipe prever. Ficam achando que os norte-coreanos são gênios da Matrix imbatíveis. Mentira!
Foi vacilo humano, então?
Foi governança de pangaré, Bitcoin. Foi pura negligência criminosa da equipe de desenvolvedores. Presta atenção na mecânica da coisa absurda. Como é que uma equipe monta um protocolo gerenciando mais de US$500 milhões de fundos de terceiros e deixa o multisig administrativo configurado exigindo apenas 2 de 5 assinaturas?
Pera lá, detalhe-se pro pessoal. O que é esse tal de multisig de 2 de 5? Só pra gente nivelar o conhecimento da comunidade aqui.
Tá, o multisignature, é como se fosse um cofre de banco digital que precisa de várias chaves para abrir. Eles colocaram 5 chaves na mão de 5 gerentes da equipe. Até aí, ok, parece descentralizado. Mas a porra da regra do contrato dizia que bastava apenas 2 chaves assinarem uma transação para raspar o caixa inteiro.
Nossa, só 2? De 5? Isso é muito frágil.
É patético. O hacker não precisou quebrar a blockchain da Solana, Bitcoin. Ele não invadiu o consenso da rede. Ele só precisou pescar 2 idiotas da equipe com um e-mailzinho de phishing ou explorar a segurança local do computador de 2 manezões, pegar as 2 chaves e pronto. Acesso total ao contrato inteligente.
E limparam o caixa.
Isso não é descentralização, Bitcoin. É convite para assalto armado. O token Drift despencou 40% em questão de horas. E outros 11 protocolos que dependiam da liquidez deles sofreram danos colaterais violentos. Foi uma tragédia anunciada pela incompetência da equipe.
A Drica tá on fire hoje, cara. Não poupa ninguém. Mas olha só, para tentar apagar esse incêndio e salvar a imagem, a Solana Foundation veio a público na mesma hora responder com aquele programa novo lá, o Stride.
Ah, grande bosta.
Mas ó, eles prometeram um monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer protocolo com mais de 10 milhões de dólares em depósitos. Estão tentando estancar a sangria e mostrar que a rede tá viva, pô.
Ah, repito, grande bosta o programa Stride agora, né, Bitcoin? Fechar a porteira depois que a boiada inteira já foi de caminhão pro matadouro norte-coreano é muito fácil, cara. É o que a gente sempre fala aqui. No DeFi, a narrativa do TVL é uma grande ilusão.
É, os números enganam.
Não adianta ter 1 bilhão bloqueado se a porra da chave de segurança tá na mão de 2 estagiários que clicam em qualquer link. A confiança no ecossistema DeFi da Solana já desceu pela descarga. E tudo isso acontece num momento técnico que já era péssimo pro mercado como um todo. Ninguém, absolutamente ninguém, vai querer aportar liquidez fresca numa rede onde a segurança institucional é tratada com tamanho amadorismo.
Pera, segura. Crypto Traders, se vocês chegaram até aqui, ajudem o canal. Dê seu like, ative o sininho, todo aquele paranauê que balançar aqui no engajamento. Acesse nossas redes sociais e prestigiem para que possamos levar nossos ensinamentos mais longe. Afinal, conhecimento é a melhor riqueza. Desculpe interromper, seguimos com a análise.
Puta que o pariu, Bitcoin, quer me matar do coração, caralho. Eu aqui no meio do raciocínio, babando de raiva da Solana, suando frio de indignação e você me dá um grito desses no ouvido do nada, bicho. Que susto dos infernos, cara, vai a merda.
O engajamento não espera, minha querida Drica. Se a gente não der esse tranco de vez em quando, a sardinhada dorme no ponto e esquece de deixar o like no nosso vídeo, cara.
Mas precisava berrar, cacete.
Precisava. Mas respira aí, volta pro teu eixo e vamos tentar equilibrar esse debate, vai. Porque eu não aguento só tragédia no programa inteiro. Então eu trouxe o ópio da semana pra nossa análise. Nem tudo é lama e desespero, Drica.
Ópio? Ah, lá vem você. Quero só ver a ilusão institucional que você vai me trazer para tentar salvar o dia hoje. Manda braba, Bitcoin, joga na mesa que eu vou refutar.
Calma lá que os dados são bons. Presta atenção nisso aqui que vai contra a sua tese de que não tem dinheiro de verdade no mercado. Segunda-feira agora, os ETFs de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos tiveram simplesmente o seu sexto maior dia do ano em volume de entradas, cara.
Sexto maior dia... Sério?
Seríssimo. Foram 471 milhões de dólares em inflows frescos injetados no mercado, liderados pela dupla peso pesado BlackRock e Fidelity. O dinheiro de Wall Street está comprando spot síndrica. E não para por aí na adoção institucional.
Ah, tem mais historinha.
Tem. A Charles Schwab, aquela corretora e gestora monstruosa que tem tipo 12 trilhões de dólares sob gestão, confirmou oficialmente que vai liberar negociação direta de Bitcoin e Ethereum para a base gigantesca de clientes deles. E isso ainda no primeiro semestre deste ano de 2026. 12 trilhões de motivos para sorrir, Drica.
Bitcoin, ô cara, você é muito fofo sendo otimista desse jeito, sabe? Mas eu vou ser obrigada a furar o seu balãozinho de festa com uma agulha enferrujada.
Lá vem a pedrada.
Eu não nego os dados institucionais, óbvio. Tudo isso que você falou é maravilhoso para uma visão macro de 2-3 anos. Mas o nosso cenário de curto prazo, o gráfico de hoje que o trader está operando, está absoluta e completamente dominado pelo caos geopolítico, cara. Tentar segurar o preço do Bitcoin com esses inflows de ETF hoje é igual tentar encher uma piscina olímpica usando uma mangueira de jardim.
Pô, mangueira de jardim é sacanagem.
É, isso mesmo. Uma mangueirinha de jardim, enquanto tem um buraco do tamanho de um carro no fundo da piscina escoando toda a água pro ralo.
Caramba, mangueira de jardim contra o ralo macro. Pesada essa analogia, viu? Mas o que está sugando tanto assim no fundo da piscina, na tua visão?
O noticiário de guerra, Bitcoin. Pelo amor de Deus, o ex-presidente americano, o Trump, foi para a TV e simplesmente rejeitou a proposta de cessar fogo do Irã na lata. Chamou o acordo de insuficiente ao vivo. E a coisa escalou de vez no cenário diplomático. Ele deu um ultimato duríssimo, sem margem para negociação nenhuma.
É verdade, eu li o relatório de manhã e o negócio está feio. O deadline é super tenso. O Trump afirmou com todas as letras, né? Ou Teerã reabre o Estreito de Hormuz até a noite de terça-feira, ou a resposta militar americana vai ser imediata e severa.
Pois é, e o mercado treme com isso.
O bicho pegou de um jeito que não tem inflow de BlackRock que segure a emoção dos algoritmos, cara. Porque o Estreito de Hormuz é literalmente a garganta do petróleo global. Passa 1/5 do consumo mundial de energia por ali.
Exato, Bitcoin. E você sabe qual é a mecânica do mercado nesses momentos de tensão bélica? A gente precisa explicar isso bem mastigado para os criptotraders. Como é que os ursos reagiram na mesma hora em que essa manchete de ultimato do Trump pipocou nos terminais da Bloomberg?
Foi um banho de sangue instantâneo.
O mercado inteiro de risco, incluindo as nossas queridas criptos, sangrou e caiu 2% numa porrada só de 5 minutos. O Bitcoin foi arrastado lá para os 68,5K, rasgando todos os suportes intraday igual papel. Sabe por que isso acontece, Bitcoin?
Ah, porque os robôs institucionais leem a palavra guerra e fechamento de Hormuz e ativam o modo de proteção de capital na mesma fração de segundo, né?
Perfeito. Os caras não pensam. O algoritmo executa. Eles sabem que se Hormuz fechar de verdade, o preço do barril de petróleo explode para 150 dólares fácil. Se o petróleo explode, a inflação global reacende na mesma hora. Se a inflação volta, o Banco Central americano, o famoso Fed, Não corto juros nunca mais na vida.
Fica tudo travado.
E sem juros baixos, Bitcoin a liquidez mingua. É um efeito dominó mecânico e implacável. O mercado de cripto virou refém absoluto do noticiário bélico. É uma dinâmica totalmente esquizofrênica. Sai manchete de tensão militar, é dump imediato na nossa cabeça. Sai um sinalzinho diplomático frouxo de que vão voltar a conversar, é pump de alívio e fechamento de short. E o Bitcoin fica ali, espremido no meio, tomando soco da esquerda e da direita, lateralizando feito um pangaré cansado sem saber para onde ir.
É, o cenário macro engoliu o micro do Bitcoin, não dá para negar. O BTC está sendo tratado pura e simplesmente como uma ação de tecnologia super alavancada, cara. Perdeu a essência. Mas aí fica a grande pergunta da noite, Drica.
Manda.
Se o Bitcoin está sofrendo e apanhando feio na primeira ameaça real como ativo de risco, quem é que está segurando a bronca do refúgio macro? Porque, pensa bem, quando rola pânico global, o dinheiro dos institucionais não evapora. Ele só muda de mãos para se proteger num ativo mais seguro. Quem está ganhando com o caos, Drica?
Ah, meu caro Bitcoin. Chega a me dar um suspiro de alívio só de olhar para esse outro ativo nas minhas telinhas aqui. Sabe quem tá segurando a bronca lindamente, como um rei? O ouro.
O bom e velho metal amarelo.
O bom, velho, físico e reluzente ouro. Cara, o gráfico diário do ouro tá uma obra de arte, uma história limpa e maravilhosa de se ler. Totalmente o oposto daquela sujeira manipulada e lateral do BTC.
Tá bonito mesmo.
Ele saiu do fundo lá na casa dos 4.098K, fez um reteste de suporte absolutamente perfeito e agora sim, agora a gente vê a diferença na mecânica do fluxo, tem volume comprador real acompanhando a subida de preço. Bitcoin não é essa palhaçada de derivativo enforcando os outros. É gente graúda, é banco central e tubarão de verdade comprando o ativo à vista, para proteger o patrimônio contra a inflação e contra a guerra do Trump.
Pô, a gente olha o gráfico do ouro e dá gosto de ver a análise técnica funcionando como num livro, né? Ele rompeu com força a linha de 0.768 daquela retração de Fibonacci, lá na faixa dos 4.680 dólares.
Rompeu lindo!
E a vela de hoje tá coisa de louco, forte, encorpada e usando certinho a média móvel exponencial de 8 períodos, a EMA 8, como suporte dinâmico para ir subindo degrau por degrau. É uma tendência muito nítida, cara.
Completamente saudável, Bitcoin. E muito diferente do Bitcoin, que está com os indicadores todos esquizofrênicos e sem tração por causa do caos, os indicadores do ouro estão esbanjando saúde e confirmando a tendência de alta. Aí sim você pode olhar para o estocástico sem passar raiva.
O estocástico lá está respeitando a matemática, então.
Tá, o estocástico diário do ouro está lá na zona de sobrecompra. Tá, óbvio. Mas presta atenção na mecânica interna dele. As linhas K, D e J do indicador estão muito bem separadas, abertas, apontando para a mesma direção sem embolar. Isso mostra uma tração verdadeira e contínua de tendência, não a farsa inercial do criptomercado. O ouro está sobrecomprado porque o preço subiu ancorado em fluxo real, caralho.
Sim, e se a gente olhar para outros filtros de mercado, a mesma história de força se repete. O wave trend do ouro está subindo bonito, o indicador de money flow está socado no positivo, marcando entrada massiva de capital institucional pesado. E o MACD confirmou lindamente, cruzando de forma bullish, com o histograma verde só crescendo a cada dia que passa. É muito indicador mostrando força direcional para o mesmo lado. Não tem divergência no ouro.
É verdade, está tudo alinhado. Mas ó, como a gente é trader profissional aqui e não torcedor de arquibancada, a gente tem que ser frio e calculista nas projeções, né? Sem paixão pelo ativo, Bitcoin.
Com certeza, o mercado pune quem tem paixão.
Pois é, e por causa desse estocástico que já esticou bastante lá na sobrecompra, a comunidade precisa ter muita cautela na hora de apertar o botão de long agora. O ouro pode não ir direto para o alvo, A mecânica mais provável e mais saudável para a manutenção dessa tendência de alta é que o preço consolide e ande de lado um pouco agora nessa região de topo, ali entre os 4.680 até 4.700 dólares.
Fazendo a bandeirinha de alta, dá uma respirada.
Isso, ele precisa tomar um fôlego, absorver as vendas de quem está realizando lucro de curto prazo, antes de buscar o nosso grande alvo técnico, que é a expansão de 0,618 da Fibo lá nos cravados 4.860 dólares. Mas olha, tem uma condição macroeconômica gigantesca, um gatilho essencial para essa projeção de alta acontecer em paz.
Qual é a chave desse quebra-cabeça? É o barril de petróleo que a gente estava comentando antes.
Exatamente, o petróleo e a diplomacia dos mísseis Bitcoin. O barril do tipo Brent precisa, obrigatoriamente, recuar dessa faixa vermelha e perigosíssima dos 105 a 108 dólares. Porque se o petróleo não recuar, toda a cadeia de produção global encarece. A inflação volta a bater na porta com os dois pés e, como a gente disse, o Fed fica de mãos atadas para sempre.
Aí azeda tudo.
E o mais crítico de tudo, Bitcoin, esse deadline iraniano de reabrir Hormuz que o Trump impôs para amanhã à noite não pode virar bomba caindo de verdade no Oriente Médio. Se a diplomacia falhar e virar guerra quente, de fato, com míssil cruzando o céu de madrugada, a volatilidade selvagem vai rasgar qualquer projeção técnica, seja no ouro, no SP500 ou no Bitcoin.
Vai ser um salve se quem puder generalizado.
O mercado financeiro global inteiro está num absoluto compasso de espera agora, prendendo a respiração. Ninguém dá um passo em falso, nem os robôs, até ver o que vai acontecer nessa terça-feira à noite. Tá todo mundo com o dedo no gatilho do botão de venda.
É, o clima tá tenso mesmo. É cenário de segurar a respiração, apertar os cintos de segurança no talo e não soltar mais. Mas sabe, Drica, ouvindo toda essa nossa análise de hoje, conectando essa lama do mercado de cripto, os hacks vergonhosos, a falsidade do preço, o peso geopolítico absurdo e a força colossal do ouro físico, fica uma lição muito forte sobre as narrativas que a comunidade compra cegamente no mercado, não acha?
Com toda a certeza do mundo, Bitcoin. E é justamente com essa pancada que eu quero fechar o meu raciocínio de hoje e jogar uma reflexão final bem pesada no colo da nossa audiência, para a galera mastigar, engolir a seco e pensar nas próprias carteiras.
Manda, quero ver.
Pensem na mecânica da coisa, criptotraders. A grande ironia, a piada final e cruel desse ciclo de mercado é que a galera comprou Bitcoin a vida inteira, batendo no peito com orgulho e chamando a moeda de ouro digital. A narrativa era perfeita, né? O hedge supremo contra governos, o porto seguro contra a inflação desenfreada e o refúgio perfeito contra a guerra.
Era o que todo mundo vendia no Twitter, a salvação da lavoura.
Mas na hora em que o bicho pega de verdade no mundo real, Bitcoin, na hora que a guerra estoura e a inflação morde o calcanhar da economia global com força, qual é a mecânica do Bitcoin? O que ele faz? Ele afunda de mãos dadas chorando junto com as ações de tecnologia super alavancadas da Nasdaq.
Caiu igual uma pedra.
Ele perdeu totalmente a correlação com a proteção de capital e se comporta como um puro ativo de risco extremo. Enquanto isso, o ouro clássico, físico, velho de guerra, aquela mesma pedra amarela e pesada que a molecada cypherpunk tanto criticava e tirava sarro, é quem realmente levanta do banco de reservas, chama a responsabilidade pro peito e faz o serviço de hedge protegendo o patrimônio de verdade num cenário de guerra.
É a vingança dos boomers.
É o ouro esfregando na cara deles. A pergunta que fica latejando para a comunidade tentar responder hoje à noite é essa. Será que a narrativa do ouro digital finalmente morreu de vez nesse ciclo, provando que não aguenta um tranco geopolítico de verdade? E os manezões ainda não perceberam que compraram apenas uma ação alavancada e glorificada do Vale do Silício? Pensem nisso.
Que foda, Drica. Você joga o veneno com base nos dados e esfrega a realidade dura na cara da galera para eles não dormirem à noite mesmo, cara. Eu adoro essa acidez toda, não tem como.
Alguém tem que falar a verdade para a sardinhada acordar, né?
Tem que falar. Mas olha só, criptotraders, falando muito, mas muito sério agora, baixando um pouco a poeira das explosões dessa análise. Todo esse nosso debate acalorado e os cenários que desenhamos aqui hoje são puramente um estudo técnico do mercado, de fluxo de macroeconomia, beleza?
Exatamente, não vão fazer merda.
Isso jamais, em hipótese alguma, deve ser encarado como recomendação de investimento. A hashtag de ouro que salva tua pele é e sempre será hashtag NFA e hashtag DIOR. Not financial advice. Do your own research. Não seja o pangaré da liquidez alheia, cara. Estude muito, valide as informações, faça a sua própria pesquisa nos gráficos. O mercado financeiro é selvagem, volátil ao extremo e não tem um pingo de piedade do seu dinheiro se a entrada for feita às cegas, puramente na emoção da torcida de rede social.
É isso aí, recado dado e quem avisa amigo é. E não esqueçam que a nossa análise completinha, com todos os gráficos plotados nos mínimos detalhes, os dados on-chain, os estudos de autotópsia daquela vergonha da rede Solana, os alvos do ouro e esse show de horrores detalhado no Bitcoin estarão lá no nosso site centralcrypto.com.br.
Vai estar tudo mastigadinho lá.
O portal tá voltando ao ar com tudo, rasgando o asfalto na versão 3.0, de cara nova, motor tunado e com ferramentas gráficas brutais para ajudar a comunidade a não ser devorada por essas baleias manipuladoras de mercado.
Exatamente, fechou com chave de ouro, Drica. Fiquem ligados nas novidades, galera. Nós vamos ficando por aqui com energia lá em cima, porque o mercado não para e a gente também não para nunca. Que os tubarões de Wall Street fiquem bem longe dos stops da nossa querida sardinhada trabalhadora. Desejamos ótimos trades a todos vocês nesta semana de tensão absoluta. Operem com extrema responsabilidade, gerenciem o risco na ponta do lápis e um abraço efusivo até a nossa próxima análise. Valeu?
Falou, manezões! E cuidado com essa alavancagem suicida de vocês no meio de uma quase guerra, porra. Parem de dar dinheiro de graça para a corretora. Estudem o gráfico. Até a próxima!